é muito interessante, mas traz daquilo que está acontecendo no mundo das tecnologias e das possibilidades que esse povo que vive na internet desenvolve a cada dia, a cada instante, e não vejo muita possibilidade de sucesso da parte de quem queira regulamentar. No entanto, não consigo entender também que a gente tenha que ver isso como sendo algo assustador, porque conteúdo, seja na internet, seja na televisão, é algo que tem que ser educativo mesmo. As pessoas têm que estar conscientes, desde criança, de que há espaços, há ambientes que são aconselháveis e há espaços e ambientes que não são aconselháveis. E que a gente não pode, a despeito de ter um conteúdo ameaçador na internet, proibir uma criança de ter acesso à internet. A gente vai ter que ter um diálogo muito aberto no sentido de mostrar o que é aconselhável e o que não é aconselhável. E nesse sentido, eu acho que esse decálogo proposto pelo Comitê Gestor da Internet é algo que aponta um caminho muito interessante no sentido de respeitar a liberdade, fortalecer a democracia, fortalecer a inovação e a criatividade e, ao mesmo tempo, a gente reconhecer que se tem um criminoso na ponta, tem que ser encontrado uma forma, e há tecnologia para isso, de identificar e de punir o criminoso, e não o equipamento ou a estrutura tecnológica que é disponibilizada, porque o que pode ser utilizado em termos tecnológicos para o bem, para a construção, pode ser também utilizado por uma mente doentia para praticar uma maldade ou algo ilícito. E nesse sentido, eu acho que nós temos que fortalecer cada vez mais a liberdade e incentivar cada vez mais a inovação. E eu estou muito esperançoso de que, a exemplo desses jovens lá do Acre que estão recebendo laptop para ter muito mais acesso às novas tecnologias e ao conhecimento existente na internet disponibilizado para os jovens, a gente possa fazer algo também inovador para o Brasil e fazer com que muito mais jovens sejam incluídos digitalmente. E não cometer o erro que nós cometemos lá no início no Acre, e eu quero partilhar aqui. A gente abriu os centros de inclusão digital com uma série de restrições. Ah, não pode acessar o Orkut, não pode acessar as redes sociais e não pode acessar o YouTube porque não tem velocidade suficiente para todo mundo. Aí os jovens faziam o quê? Ficava lá os centros de inclusão digital vazios e o jovem preferiu pagar R$1 para ir para a Lan House que tinha acesso a tudo. Então, o que era uma intenção de fazer inclusão digital de graça acabava sendo inócuo e tivemos que estabelecer uma regra de liberdade total com responsabilidade, porque senão não ia ter atratividade nenhum para os jovens.
Bem, senhores senadores, senhores palestrantes, eu serei muito breve para passar a palavra aos demais senadores e dizer aqui ao nosso ex-colega senador Eduardo Azeredo que é um prazer tê-lo aqui como colega do Congresso, e ainda há pouco a assessoria dizer, mas o regimento depende de consultar o plenário. Como eu já sei que o plenário é extremamente favorável à participação dos membros do Congresso no debate, Vossa Excelência é muito bem-vindo aqui, e esta casa é uma casa de precedentes. E ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos, um deputado, Júlio César, participou e participou ativamente, portanto, Vossa Excelência está duplamente referendado, não só pelos colegas senadores, mas também pela precedência da Casa. Mas eu gostaria de dizer aos senhores que aqui participam dessa audiência pública, que todos nós sentimos a necessidade de que esta é uma plataforma e uma tecnologia que veio para ficar e veio para cada vez mais estar presente ao cotidiano, à governança, à educação, ao entretenimento e à vida das pessoas. Esta é a plataforma que a internet proporcionou a tantos. Hoje a infraestrutura e a logística, seja do desenvolvimento econômico, social e até mesmo ambiental, passa por uma infraestrutura de transmissão de voz, dados e imagem. E essa infraestrutura e essa plataforma é exatamente a internet. Não vejo, deputado Walter Pinheiro, como nós possamos ter tantas discussões com marcos regulatórios com relação às concessões de radiodifusão neste país, criando critérios de uso de grade de programação, etc., se na convergência tecnológica a grande concessão que o mundo e o cidadão terá é a concessão do uso de uma plataforma multimídia que se transformou a internet. Portanto, não adianta eu ficar estabelecendo horário de censura para um determinado programa de televisão se a plataforma da internet não me tem horário de censura nenhuma. E se a minha filha de 8, 9, 10, 11, 12 anos, que talvez conheça e domine muito mais do que eu o acesso à informática, tenha a liberdade de acessar todas essas informações. Além do que, esta plataforma de informação, que é não apenas de vídeo, não apenas de programas, não apenas de entretenimento, não apenas, mas também é de interatividade. Diferentemente do monólogo que é as concessões de radiodifusão, em que nós assistimos, ouvimos e não temos como interagir, a não ser através de uma plataforma de internet que nos faça a interação, a interação da plataforma da internet ela é absolutamente online. E isto me permite, portanto, em bons usos ou em boas práticas dessa plataforma, poder ter, por exemplo, através da tecnologia da IPTV, ensino à distância com interatividade na Amazônia, só para se ter uma ideia. Nós podemos ter telemedicina com diagnóstico à distância na Amazônia. Isso nos permite fazer cirurgias à distância sem a presença de especialistas na sala de cirurgia, porque o especialista estaria num centro orientando e participando com interatividade de uma cirurgia de uma determinada especialidade da medicina em plena Amazônia. Mas isso, lamentavelmente, também permite que se tenha acessos à questão de filmes que instigam todo tipo de ação daquilo que há de mais baixo, aquilo que há de mais estranho e de repugnante na ídole humana e que muitas vezes está disponível com absoluta liberdade e com absoluto livre acesso na internet. Portanto, garantir a liberdade de expressão na internet, acho que é dever de todos nós que somos adeptos e defensores da democracia, de que o livre acesso e a liberdade de expressão na internet é algo importante para a consolidação desse nosso Estado Democrático de Direito. Porque também é lá na internet que nós poderemos, no mundo moderno, promover as denúncias de crimes contra a humanidade com uma interatividade muito maior. Acabou de acontecer alguns extremos climáticos com um grande impacto na humanidade. Extremos climáticos que estes aconteciam no passado, só que não sensibilizavam e não mobilizavam a comunidade mundial na velocidade que sensibiliza e comunica no dia de hoje graças à internet. Quantos vídeos e quantas fotos e quantos testemunhos dramáticos do terremoto que aconteceu no Japão não foi possível graças a esse novo instrumento e essa nova plataforma? Quantos ensinamentos não se obteve a partir daí? Portanto, a liberdade de expressão eu acho que é fundamental estar nesse marco civil. O estabelecimento desses direitos e garantias fundamentais para o usuário é, a meu ver, uma base muito importante nesse marco civil. A privacidade da comunicação na forma da lei, eu acho que é preciso sim ter uma privacidade, não é? Essa privacidade, no entanto, ela não pode, eu costumo dizer que os nossos direitos individuais terminam quando começa o direito individual do próximo. Não é? Portanto, como construir isto numa plataforma tão, tão dinâmica, tão livre como a plataforma da internet, é efetivamente algo extremamente desafiador. A preservação dos dados pessoais, não é? Esse é um outro dado que a cada dia está desafiando técnicos, porque um hacker é capaz de conseguir quebrar as proteções de um determinado banco de dados, e aí não é só aquilo que você comeu, não, Walter, que vai estar na sua barriga, não. É a conta bancária do meu amigo que pode estar simplesmente sendo clonada, tá certo? E os seus fundos todos sendo levados de uma forma virtual, não é? Eu tenho, inclusive, um caso conhecido, né? Eu tenho um caso conhecido de uma pessoa que, ao receber pela internet uma demanda de um pseudobanco, não é? Ela caiu na esparrela de preencher e devolver pensando que era o seu banco que estava interagindo com ela. E, na realidade, não era o seu banco, era, lamentavelmente, um criminoso que estava tendo acesso, a partir daquele momento, à sua conta bancária. Não é? Portanto, são crimes que estão sendo praticados através de uma plataforma tecnológica, seja crimes contra os indivíduos, sejam crimes contra as pessoas, contra a comunidade, contra a sociedade, mas estão acontecendo, sem dúvida nenhuma, todos os dias. Eu queria também dizer que a monitoração e a guarda de registros pelos provedores, me parece que, ainda há pouco, o senador Walter Pinheiro acabou de falar numa nova fase da internet, que são as nuvens. As nuvens terão capacidade, inclusive, de armazenar mais dados por mais tempo. Segundo alguns textos, inclusive de forma infinita, não é? Portanto, a armazenagem dos dados, senador Pedro Taques, agora passou a ser ilimitada nas nuvens de internet. A ausência de responsabilidade dos provedores sobre conteúdos de terceiro, aqui cabe uma nota, pois existem hoje entendimentos divergentes quanto a esse ponto. Porque, tal qual o crime daquele que produz, a meu juízo, é também crime aquele que se permite hospedar a produção de algo que é criminoso, não é? E eu uso uma lógica de analogia, porque se um concessionário de radiodifusão não produz, mas veicula determinadas ações, eu creio que ele se está deixando usar para a utilização de algo que não é correto e que não é devido à sociedade. Por fim, eu queria só destacar o seguinte: a possibilidade de exigir judicialmente pelo ofendido e para fins de construção probatória, também para processo judicial, o fornecimento de informações pelos provedores, como crime de racismo, homofobia, calúnia, difamação e injúria, é algo que a sociedade precisa ter o direito. Para que você possa garantir a liberdade de expressão, é preciso garantir a responsabilidade de quem as usa. Liberdade de expressão sem o direito das pessoas poderem garantir de que esta liberdade de expressão não se transformará, tá certo, num ataque viral, discriminado, inescrupuloso contra as pessoas, me parece ser uma área de zona livre, onde tudo vale, onde tudo é possível, onde tudo pode acontecer. Portanto, eu defendo a liberdade de expressão no marco da, da nossa internet, mas entendo que é preciso ter regras, que é preciso ter garantias de que a internet estará a serviço da população, a serviço da sociedade, a serviço do país, a serviço da construção de um mundo melhor, um mundo mais justo e um mundo mais interativo e mais interligado. Mais interligado para a construção de um futuro melhor. Portanto, dito isso, eu gostaria de passar a palavra ao senador Ciro Miranda, próximo inscrito, e apenas comunicando aos nossos palestrantes de que aqui na nossa comissão nós temos uma praxe de que os convidados falam, os senadores todos se posicionam e, ao cabo, os palestrantes, então, respondem aos senhores senadores. Eu passo a palavra, com muito prazer, ao senador Ciro Miranda.
Senador Eduardo Braga, se o senhor me permitir, eu gostaria de fazer uma inversão com o senador Pedro Taques, por ele ter que estar na Comissão de Justiça nesse momento. Então, eu, com muito prazer, cedo, troco.
Sim. Senhor presidente, senhores senadores, eu agradeço inicialmente ao senador Ciro pela gentileza de inversão da fala dele, porque eu tenho que estar na CCJ, que já se iniciou há 20 minutos lá, senhor presidente. Senhores convidados, quero parabenizá-los pelas falas. Eu entendo que quando o homem começou a desenhar na caverna, na escrita espeleológica, né, a liberdade aí de expressão se iniciou, ao menos na escrita ou no desenho, e regras começaram a surgir. Quando a história começou a ser escrita há 6 mil anos antes de Cristo, este problema também ocorreu. Quando a imprensa foi inventada, nós tivemos o mesmo problema. Quando os jornais se proliferaram, cresceram a sua propalação pela Europa, isto também ocorreu. Nós temos que chegar à conclusão que liberdade rima com responsabilidade. Não existe na nossa Constituição direito que seja absoluto. Até o direito à vida é relativo, que a Constituição permite a legítima defesa e o Código Penal Militar estabelece o crime em época de guerra e a possibilidade de pena de morte. Está ali escrito. Alguns dizem que o direito absoluto que existe na nossa Constituição é o direito de não ser torturado. Eu concordo com isso, porque isto ofende a dignidade. Muito bem, mas este não é o tema da nossa pauta. Eu gostaria de, objetivamente, saber dos ilustres convidados a respeito deste ponto número 7, inimputabilidade da rede. O combate a ilícitos na rede deve atingir os responsáveis finais e não os meios de acesso e transporte. Nós já tivemos grandes problemas com isso em se tratando de outros ilícitos, por exemplo, envolvendo lavagem de dinheiro, em que o sistema financeiro mundial era protegido, né, protegia os meios, protegia o transporte, e aqui eu estou dizendo de instituições financeiras, até que nós, universalmente, chegamos à conclusão que o dinheiro tem cheiro. Desta feita, o responsável pelo sistema financeiro, ele também é responsável, né, indiretamente pelos atos dos seus clientes. Eu gostaria de saber se nós temos, o Ministério da Justiça especificamente, se tem pensado nisso, porque nós temos em algum momento, de, ao menos esta é a minha posição, de responsabilizar, né, responsabilizar não só os responsáveis finais, mas aqueles que estão transportando, estão se servindo de meio para acesso e transporte destas informações. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que na questão de crimes praticados pela rede mundial de computadores, aqui nós temos a mesma relação com a proteção ambiental. Não existe ambiente do Brasil, meio ambiente brasileiro, não existe meio ambiente do estado de São Paulo. Um crime praticado via rede mundial de computadores, ele pode ser praticado em qualquer lugar do mundo, né? E nós precisamos de um marco regulatório aqui que leve em conta isso. E eu gostaria de saber se nós estamos atentos às diretivas internacionais a respeito deste tema. Um terceiro ponto. de que maneira nós poderemos, neste marco regulatório, preservar a intimidade do cidadão. Até que momento, que instante o Estado pode entrar, o Estado legislador, o Estado administrador? Porque nós sabemos que hoje, através de um aparelho celular, tecnologicamente é possível, não estou a dizer que isto seja feito, é possível que a empresa telefônica aperte um comando lá, este aparelho vira um gravador, mesmo ele estando só ligado à rede. Tecnologicamente, isto é possível, né? Já existem estudos internacionais sobre isso, né? De que maneira a localização via celular, isso é coisa de criança, através das estações de rádio base, eu posso seguir um cidadão pelo Brasil inteiro, pelas herbes de celular, e localizá-lo, dependendo do aparelho, num espaço de 2 metros. Nós todos conhecemos essas técnicas aqui. A minha preocupação é até que ponto o Estado legislador pode ir, na opinião dos senhores. Eu peço desculpas, eu vou ter que sair, mas depois eu pego a gravação e o que restou escrito sobre as minhas perguntas. Obrigado. Obrigado, senador Ciro.